Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário retoma pauta de votações com propostas polêmicas.
Câmara inicia curso para incentivar a educação para a democracia.
CPMI da Petrobras analisa novas denúncias contra a companhia.
Os deputados e senadores que integram a CPMI da Petrobras se reúnem nesta terça-feira para retomar os trabalhos da comissão.
Além de tentar votar centenas de requerimentos, os deputados devem se debruçar sobre novas denúncias envolvendo a estatal.
Confira mais detalhes sobre o assunto na reportagem de José Carlos Oliveira.
Além de investigar as supostas irregularidades da Petrobras quanto à compra da refinaria de Pasadena, ao lançamento de plataformas inacabadas, ao recebimento de propina por parte de funcionários e ao superfaturamento na construção de refinarias, a CPMI poderá se debruçar sobre novas denúncias envolvendo a estatal. A mais recente diz respeito à doação de bens da presidente da Petrobras, Graça Foster, e do ex-diretor da estatal, Nestor Cerveró, durante as investigações sobre o caso Pasadena. O líder do PPS, Rubens Bueno, considera a doação uma confissão de culpa dos acusados e já apresentou requerimento para que a CPMI investigue também este caso.
Eu estou pedindo as certidões dos cartórios exatamente para confirmar a denúncia. Provando esses documentos, evidentemente que isso aí vai fazer parte de um processo novo de desfazer ou de cancelar esse registro dessa doação.
Em nota oficial, a Petrobras afirma que a presidente da empresa já tomava providências para fazer a doação desde junho do ano passado, um ano antes de o TCU declarar indisponíveis os bens de gestores e ex-gestores da companhia. O relator da CPMI, deputado Marco Maia, do PT Gaúcho, ainda tem dúvidas da relevância desta denúncia e pede mais foco de investigação dos parlamentares.
A primeira impressão que eu tive é de que as tais transações aconteceu, inclusive, antes de qualquer outra decisão que tenha sido tomada pelo Tribunal de Contas da União. Mas, volto a dizer, uma boa forma de não se investigar nada é tentar se investigar tudo. Então nós queremos, de agora daqui para frente, ir tendo mais foco, se centrar mais naquelas investigações que são, de fato, pertinentes ao requerimento que deu início a esta CPI.
Bueno e Maia, no entanto, concordam quanto ao aprofundamento das investigações em torno dos negócios da Petrobras com o doleiro Alberto Youssef, preso na Operação Lava Jato da Polícia Federal. O requerimento para ouvir Youssef já foi aprovado e Rubens Bueno pediu agora o convite à ex-contadora do doleiro, Meire Posa.
Para ajudar a esclarecer definitivamente o que aconteceu com o doleiro e o CEF, são mais de 700 negócios feitos com a Petrobras que teve como intermediário o senhor Alberto Youssef.
O relator Marco Maia adiantou que pode pedir uma acareação entre o CEF e Meire.
Eu até pretendo, se o presidente assim entender, trazer primeiro o Youssef, ouvir o que tem a dizer o doleiro, para depois nós confrontarmos com as informações que forem apresentadas pela contadora. Se essa é uma acariação, talvez, que nós temos que fazer, é que seja esclarecedora sobre pontos que estão sendo investigados pela CPMI.
Ao todo, os parlamentares apresentaram 711 requerimentos à CPMI, dos quais 322 já foram votados. A definição das datas dos depoimentos caberá ao presidente da comissão, senador Vital do Rego, do PMDB da Paraíba. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Desenvolvimento Regional.
O Poder Executivo vetou integralmente a proposta que regulamenta a criação de municípios, aprovada em agosto no Senado, depois de ter sido analisada na Câmara.
É o segundo veto presidencial a projetos que tratam do tema.
Saiba mais sobre a questão na reportagem de Tiago Miranda.
O projeto aprovado pela Câmara em junho foi feito após um acordo com o governo para tornar mais rígida a criação de municípios e facilitar a fusão daqueles inviáveis financeiramente. A necessidade de entendimento surgiu após o veto a outro texto sobre o mesmo tema em outubro de 2013. Esse veto ainda precisa ser apreciado pelo Congresso. Segundo o governo, a proposta geraria aumento de despesas com os novos municípios sem receita correspondente. Existem no país mais de 5.500 municípios. Agora, o assunto se juntará a uma pauta com outros 35 vetos presidenciais à espera de exame pelo Congresso. O relator do substitutivo aprovado na Câmara, deputado Moreira Mendes, do PSD de Rondônia, disse que o veto é um deboche com o Congresso.
Isso é uma afronta. Duas vezes a mesma coisa, negociado com o governo, negociado com o líder do governo, tanto a Câmara quanto o Senado. Que isso? Por isso é que eu estou dizendo que é deboche, que é pouco caso. É uma coisa inaceitável um negócio desse.
Mendes falou que batalhará para garantir a derrubada do veto. Já o deputado Silvio Costa, do PSC de Pernambuco, elogiou o veto e defendeu que a decisão mostrou responsabilidade fiscal.
Foi um veto que sinaliza, sim, responsabilidade pública. E eu estou muito feliz porque eu fui um dos parlamentares que mais trabalhei para tentar derrotar esse projeto esdrúxulo.
De acordo com o parlamentar pernambucano, nunca houve acordo com o governo. Da Rádio Câmara de Brasília, Thiago Miranda.
Horário reservado ao pensamento político do cidadão.
Como vota? Paulo Caruso.
Brasil, país do futuro. Esse é o país do futuro. E para ter futuro, temos que acreditar que esse presente pode mudar. Então, acho que é muito importante o voto consciente, você saber das limitações que você tem na escolha e das limitações que as pessoas têm também, os políticos. Mas ainda assim, se você não contribuir com o seu voto consciente para mudar a situação, as coisas vão ser piores, porque os oportunistas podem lançar mão do projeto político do país.
Grande Paulo Caruso, cartunista, é assim que ele vota. E você? Pense bem, hein? Quem não participa da política acaba governado pelo voto de quem participa.
Vote bem.
Segurança Pública. Entrou em vigor no dia 27 de junho a Lei Menino Bernardo, que proíbe a aplicação de castigos físicos e tratamento cruel ou degradante contra crianças.
Na opinião de Marcos Rogério, do PDT de Rondônia, a lei representa a interferência do Estado dentro da educação dada pelas famílias.
Eu acho que nós temos que ter um cuidado, porque o Estado está chamando para si um papel que não é dele. A Constituição Federal diz que a família é a base da sociedade e a educação, ela incumbe primeiro à família. A família. Então compete à família cuidar da criação de filhos e não ao Estado. O Estado tem que tomar providências quando houver excessos, quando houver abusos. O problema é que o Estado brasileiro, ele não age quando deve agir, né? Nós temos inúmeros casos aí de violências graves e que o Estado é omisso, ele não consegue corrigir. Os conselhos tutelares nossos hoje não tem carro para andar, não tem computador para usar, não tem telefone para usar. E o Estado está querendo criar lei nova.
Marcos Rogério acredita que haverá oportunidade de rediscutir o tema através do Estatuto da Família, que vem sendo debatido no Congresso Nacional.
Deputados elogiam a ação da polícia no combate à pedofilia na internet.
Deputados elogiaram a ação da Polícia Federal realizada recentemente para combater a pedofilia na internet.
Especialistas alegam que o anonimato da rede funciona como um salvo-conduto para que criminosos abusem sexualmente de crianças e adolescentes.
Saiba mais sobre a operação na reportagem de Emanuele Brasil.
A operação é fruto do trabalho de inteligência da polícia, que monitorou o compartilhamento de imagens de pedofilia nas redes sociais desde 2013. O esforço abrange 14 estados e tem 42 mandados de busca e apreensão de computadores. Para o deputado Arnaldo Jordi, do PPS do Pará, ex-integrante em 2012 da CPI da exploração sexual de crianças e adolescentes, o trabalho dos investigadores da polícia é crucial para a solução desses crimes e deve ser priorizado.
Esse crime é um crime que só pode ser combatido com muita inteligência. Não é um crime praticado à luz do dia, né? É um crime que é praticado na clandestinidade, sem testemunha, sem flagrante. Então, é fundamental que os órgãos de inteligência das autoridades policiais possam fazer investigações ainda muito maiores e mais extensas e mais recorrentes do que essa que produziu esses mandatos de prisão e de apreensão para se combater esse crime, que é um crime hediondo, que transforma o ser humano e este ser humano indefeso, esse ser humano vulnerável, em objeto, em coisa.
A deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, apontou a necessidade de coibir a pedofilia por meio da cooperação internacional.
A cooperação entre os países é essencial. É verdade que nós avançamos ao longo do último período. Eu fui relatora da CPI, mista, realizada entre Câmara e Senado, que entregou o relatório em 2004, e a CPI fez uma proposta de mudança no Código Penal brasileiro que incluiu vários crimes, como no caso dos crimes sexuais contra crianças. Agora, essa parte internacional, com os grandes eventos, com a Copa do Mundo em especial, nós tivemos uma cooperação mais estreita entre polícias, que deve se manter em funcionamento agora e no próximo período, já que o Brasil não aceita ser rota nem do crime de tráfico de crianças, de tráfico de seres humanos, E não pode, o Brasil, quando identifica uma rede dessa via internet, é preciso localizar no mundo qual é o provedor.
Para Maria do Rosário, é preciso aprimorar as leis para evitar que criminosos sejam beneficiados pelo sigilo.
No âmbito da internet, sempre nós vamos ter que melhorar. Eu, por exemplo, estudo uma legislação que proíba efetivamente aqueles instrumentos, aquelas páginas que são frequentadas guardando sigilo da identidade sem que o próprio provedor fique com a identidade de quem interagiu com aquela página.
Neste ano, foi aprovada a lei que qualifica como hediondo o crime de pedofilia. Da Rádio Câmara de Brasília, Emanuele Brasil.
Educação. Educadores de todo o país estão na Câmara dos Deputados para participar do programa Missão Pedagógica no Parlamento.
Saiba mais sobre a iniciativa na reportagem de Ana Raquel Macedo.
Professores de ensino fundamental e médio de escolas públicas de todo o país iniciaram na Câmara dos Deputados nesta segunda-feira a primeira etapa de um curso voltado à educação para a democracia. A atividade tem a participação de 60 educadores vindos de todos os estados e do Distrito Federal e integra o programa Missão Pedagógica no Parlamento, criado pela Câmara. Além da vivência prática da democracia em sala de aula, a Missão Pedagógica no Parlamento pretende também multiplicar princípios como democracia e representação política para além das turmas de professores envolvidos. Dos 60 participantes do curso iniciado nesta semana, 54 foram selecionados entre aqueles com melhor desempenho em outro curso integrante do programa, realizado eletronicamente. Outros 6 vieram do Câmara Mirim, programa organizado pelo site infantil da Câmara, o Plenarim. A primeira etapa do curso desta edição do Missão Pedagógica no Parlamento tem 40 horas e vai até sexta. A Câmara custeia passagens aéreas, hospedagem e alimentação aos participantes. Na segunda fase do curso, oferecida à distância, os professores deverão apresentar um projeto de educação para a democracia a ser desenvolvido com seus alunos em sala de aula. Da Rádio Câmara, de Brasília, Ana Raquel Macedo.
Homenagem. A Câmara Federal homenageou em sessão solene os líderes comunitários que comemoraram seu dia em 5 de maio. O requerimento para a realização da homenagem teve autoria de Jaqueline Roriz, do PNN do Distrito Federal.
A parlamentar ressaltou a importância dos líderes comunitários que são responsáveis por trazer as demandas da sociedade em busca de uma solução do poder público.
Nós entendemos que o líder comunitário é aquele que traz para os governantes, para o setor público, as suas necessidades. Então, nós enxergamos que o líder comunitário, ele é o representante digno e fiel das autoridades na busca de soluções para as suas demandas sociais.
Votação. Os deputados se reúnem nesta semana para retomar a pauta de votações antes das eleições de outubro.
Entre as propostas previstas na pauta estão a flexibilização do horário de transmissão do programa Voz do Brasil e o projeto que revoga a criação dos conselhos populares.
A repórter Paula Bittar traz mais detalhes sobre as perspectivas de votação.
O plenário da Câmara realiza nesta primeira semana de setembro as últimas sessões de votação do chamado esforço concentrado antes do primeiro turno das eleições. E a pauta continua recheada de propostas polêmicas, o que pode inviabilizar qualquer votação. Na terça à tarde, a sessão será dedicada a prestar homenagem aos ex-deputados Eduardo Campos e Pedro Valadares Neto, mortos em acidente de avião em 13 de agosto. Votações estão marcadas apenas para a noite de terça e amanhã de quarta-feira. O primeiro item da pauta é medida provisória que flexibiliza o horário da Voz do Brasil de forma permanente entre as 7 e as 10 da noite, a exemplo do que ocorreu durante a Copa do Mundo. A proposta não tem acordo entre todos os partidos e pode sofrer obstrução por parte de legendas como o PV. Outro problema é um projeto com urgência constitucional que tranca a pauta do plenário, o que significa que enquanto essa proposta não é analisada, não é possível votar outros projetos de lei. O texto, que ainda não tem nem relator indicado, cria regras nacionais de acesso e repartição de benefícios dos recursos genéticos da biodiversidade. Mas o principal ponto de embate é mesmo o projeto que susta decreto presidencial, que criou a Política Nacional de Participação Social, com conselhos formados por representantes da sociedade civil para assessorar a criação de políticas públicas. O governo trabalha para manter a política, mas a oposição, com apoio de partidos da base aliada, como o PMDB, vem se recusando a votar qualquer outra proposta antes dessa. Segundo o líder do PPS, Rubens Bueno, os partidos de oposição não vão recuar neste esforço concentrado.
A oposição vai insistir que seja o primeiro item da pauta. Aliás, é um compromisso do presidente da Câmara Federal, deputado Henrique Eduardo Alves, de que este item seja sempre o primeiro da pauta, que é um compromisso dele com a casa e com o país. Por isso é que nós queremos examinar esse decreto da presidente Dilma, que estabeleceu, através de um decreto, toda uma sistemática e organismos que vai, evidentemente, minar a administração pública brasileira dentro de um projeto de aparelhamento do Estado do país.
De acordo com o deputado Amaury Teixeira, do PT da Bahia, o partido dele não aceita votar o cancelamento da política do governo. Mas se nada for votado por causa disso, ele acredita que o ônus será da oposição.
A oposição está aproveitando o momento eleitoral para insistir numa pauta oca. Não há nada de irregular no decreto. O presidente da República está apenas cumprindo a Constituição. A Constituição lhe dá o direito de regulamentar as atribuições do Ministério. Esse decreto se refere ao controle popular no âmbito dos ministérios, ou seja, no âmbito do poder executivo, a responsabilidade de não votar é da oposição.
Outros itens previstos para esta semana de esforço concentrado são o projeto que regulamenta a jornada de trabalho de motoristas profissionais, o que reduz para 30 horas semanais a jornada dos enfermeiros e o que permite ampliar o período de internação de adolescentes infratores dos atuais 3 para 8 anos nos casos de crimes hediondos. Mais propostas poderão ser definidas em reunião entre os líderes partidários. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Bittar.
Contrário à criação dos conselhos populares da forma como foi proposta pelo Executivo, Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro, argumenta que no Congresso Nacional já se encontram os legítimos representantes do povo.
Se nós, como representantes da população na Câmara dos Deputados, e a Câmara tem representantes de todos os segmentos da sociedade, não somos legítimos, as eleições estarão aí para que possam se mudar os representantes e venham outros que sejam considerados pela população mais preparados e mais legitimados para isso. Agora, querer usar isso como política partidária para que a gente possa colocar conselhos que têm suposta representação, na realidade são representações corporativas ou sindicais ou de grupamentos de interesses que não têm votos para chegar no Congresso ou não têm representação para chegar no Congresso, é um absurdo que nós não podemos consentir.
Eduardo Cunha ponderou ainda que se o governo federal entende que os conselhos populares são necessários, a proposta deveria ser apresentada como projeto de lei para ser votado e discutido pelo Congresso Nacional.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Eu sou José Carlos Andrade. Uma ótima noite a você.
Eu sou Paulo Gonçalves. Boa noite a todos. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União busca atuar de forma pedagógica para auxiliar os gestores públicos na adoção de medidas que evitem já na origem irregularidades frequentes, como sobrepreço, superfaturamento, licitação irregular, falta de projetos básico ou executivo e estudos ambientais inadequados, e isso sem abrir mão de apurar a legalidade dos atos da administração. Para tanto, o TCU vem realizando encontros em diversas capitais brasileiras, os chamados diálogos públicos. Essa semana será a vez de Rondônia receber o evento, nesta terça-feira, dia 2 de setembro, em Porto Velho. O evento reunirá autoridades e auditores do TCU, prefeitos e gestores públicos estaduais e municipais. O objetivo é apresentar as novas diretrizes da governança pública para o controle da gestão. Serão tratados temas como licitações e contratos, convênios, execução de obras e controle interno.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.